Mundo Afora.
Hoje com Thaís Artoni.
Bom dia, ouvintes da Rádio LFM. Finalzinho de ano e é impossível não pensar em tudo aquilo que passou, nos ciclos que se encerram, nas conquistas e também nas perspectivas para o ano que se aproxima. É com muito orgulho e alegria que a ARI registra um crescimento exponencial na demanda por serviços, programas e articulações institucionais relacionadas ao contexto de internacionalização da UEL. Isso é um demonstrativo do comprometimento da universidade com a internacionalização e é resultado da ampliação de suas ações. Então hoje, como é a nossa última coluna do ano, eu vou fazer uma retrospectiva para vocês de tudo aquilo que aconteceu nesse ano que passou. Primeiro, eu queria dizer que no ano passado, em 2024, foi lançada a página internacional da UEL em língua inglesa. Aí agora, em 2025, conseguimos lançar as versões em espanhol e em francês da página. Para isso, é preciso agradecer o imenso apoio da Assessoria de Tecnologia de Informação e da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, que tornaram este trabalho possível. Para acessar as páginas, basta você ingressar em portal.uel.br e lá no menu superior, você clica em Internacional e seleciona o idioma de sua escolha. Quanto aos avanços em cooperação internacional, durante o ano de 2025, a UEL firmou 21 acordos bilaterais com instituições de países como França, Espanha, México, Colômbia, Canadá, Portugal, Itália, Peru e Moçambique, com destaque, pessoal, para a formação de duas redes internacionais de pesquisa e uma adesão a um colégio doutoral. Além disso, a UEL, por meio da ARI, participou de 3 missões internacionais para o Paraguai, Nova Zelândia e Portugal. Essa missão de Portugal está agora em andamento, com participação da magnífica reitora da universidade, e recebeu também comitivas vindas de países como Japão, Itália e Nova Zelândia. Isso, é claro, sem contar as muitas ações realizadas de forma independente pelos programas de pós-graduação da UEL, a quem estendemos os nossos parabéns e agradecimentos. A você, pesquisador que trabalha em parceria com a ARI, meu muito obrigada! Agora, falando um pouco sobre mobilidade acadêmica internacional, podemos dizer que 2025 foi um ano bastante movimentado. Além do edital unificado, que é o nosso principal meio de seleção de estudantes para mobilidade no exterior em nível de graduação, foram publicados outros 10 editais de seleção, sendo 7 para mobilidade de ida e 3 para mobilidade de vinda. Eu destaco aqui os editais de seleção de estudante de graduação e de docente para as mobilidades na Universidade de Estudos Internacionais de Roma, a UNINT, na Itália, com bolsas pelo Erasmus Plus, e os de seleção para mobilidades de ida e de vinda no âmbito da rede Zicosur Universitário, com bolsas concedidas pela Fundação Araucária, que contou com 2 selecionados para a realização de mestrado sanduíche, 2 para doutorado sanduíche e 2 para pós-doutorado em universidades da rede Zicosur, além de 2 pesquisadores provenientes de universidades da rede selecionados para fazer pós-doc aqui na UEL. Agora, considerando as mobilidades que ocorreram tanto por meio de editais publicados pela ARI, quanto por outros programas, só no âmbito da graduação nós tivemos 38 estudantes partindo para o exterior, sendo Espanha, Portugal e França os destinos mais frequentes escolhidos aí pelos nossos alunos. Em contrapartida, tivemos 18 estudantes de graduação de diversos países em mobilidade aqui na UEL, vindos de países como Paraguai, Peru, El Salvador, México, Canadá, Eslovênia, França e Japão. Além de tudo isso, como os ouvintes mais frequentes da coluna já devem saber, a UEL participa do Programa de Estudantes Convênio, o PEC, que é uma iniciativa do governo brasileiro para promover a cooperação educacional. Então, estudantes selecionados pelo MRE e pelo MEC vêm aqui para o Brasil para fazer um curso de graduação completo. Aqueles que não têm a língua portuguesa como língua materna, vêm um ano antes de ingressar na graduação para estudar língua portuguesa e cultura brasileira. A duração do curso é de aproximadamente um ano e, ao final, o estudante precisa ser aprovado no exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, que a gente chama de CELP-BRAS. A UEL, gente, é um dos postos aplicadores do exame. O exame se realiza 2 vezes ao ano. E neste ano de 2025, no somatório das duas edições, a UEL atendeu mais de 200 estrangeiros para a realização das provas. Não apenas alunos da UEL, tá? São pessoas vindas de diferentes países e residentes em vários estados do Brasil. Não apenas aqui no Paraná, não apenas em Londrina. Então, voltando a falar do PEC, o Programa Estudantes Convênio, esse ano a UEL recebeu 13 alunos para o PEC-PLE, Português Língua Estrangeira. Esses alunos vieram de países como Costa Rica, Jamaica, Nigéria, República do Congo e República Democrática do Congo. Além disso, as aulas de português também foram oferecidas a 3 alunos em mobilidade acadêmica, que vieram do Japão, México e Zâmbia. E a respeito do PEC-G, ou seja, PEC Graduação, aqueles que já ingressaram na graduação, a UEL recebeu 8 estudantes em 2025. Eles vieram de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. E para 2026, aí pensando na perspectiva do ano que se aproxima, nós estamos esperando receber 20 PEC-PLE, que virão da Costa Rica, Jamaica, Panamá, Nigéria, República do Congo, República Democrática do Congo e Senegal, e 7 PEC-G para graduação, né? E esses vêm de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, atingindo um número recorde aqui para a UEL. Esses alunos já estão se preparando para vir e nós estamos muito ansiosos por recebê-los. Eles devem chegar lá por fevereiro. Mas aí, gente, como vocês podem ver, muita coisa aconteceu. Isso aqui foi só uma pincelada rapidinha para vocês. E o que interessa, de fato, né, é pensar nas experiências que a gente entrega. E esses números são só um reflexo do volume de atendimento que a gente faz. Mas e as experiências, de fato?
Mundo afora. Hoje com Thaís Artone e convidados.
Bom, acho que nada melhor do que ouvir a voz daqueles que, de fato, participaram de tudo isso, e para isso eu tenho o enorme prazer de ter aqui comigo dois estudantes que são formandos dos cursos que eu mencionei aqui no âmbito do PEC. Então eu tenho uma estudante formanda no PEC Português e Língua Estrangeira, ou seja, ela passou aqui um ano estudando português, prestou o exame CELPE-BRAS, e eu tenho aqui comigo a Zainab, que veio da Nigéria e ela ingressará a partir do ano que vem, no curso de enfermagem na UEL. Bom dia, Zainab, tudo bem com você?
Bom dia, tudo bem, e você?
Bem também. Além da Zainab, eu tenho aqui comigo também o Arnaud, que vem da Costa do Marfim. Ele é um estudante PEC-G, já está aqui com a gente há um pouco mais de tempo, 5 anos, né, Arnaud, já fez?
5 anos agora.
5 anos, gente. E ele acabou de concluir o curso de arquitetura e urbanismo aqui na UEL. Arnaud, bom dia e parabéns.
Bom dia e obrigado.
Bom, pessoal, então eu queria começar aqui perguntando, vou começar perguntando para a Zainab. Zainab, conta aqui para os nossos ouvintes como que foi para você o processo de adaptação à língua portuguesa.
Adaptação com a língua portuguesa, primeiramente, é difícil para mim, porque quando eu cheguei aqui, eu não sei como eu vou falar português, porque no meu país, a língua oficial do meu país é inglês. Quando eu cheguei aqui, é mais estranho para mim, porque ninguém fala inglês aqui. Uhum. Mas, com o tempo, Eu ir na escola para aprender, ou aprender sozinha também. Eu tenho as pessoas com brasileira, eu pratico meu português. Eu tenho a colega do meu quarto, ela me ajuda também. Quando eu cheguei aqui, eu uso só Google Tradutor para falar com as pessoas, porque não é fácil. 3 meses eu comecei a entender as português, mas eu continuo a usar Google Tradutor, porque não é fácil para aprender. Se eu pensar, você entende isso, mas as pessoas continuam falando mais rápido, você não vai entender nada. Mas agora tudo bem, graças a Deus, eu posso entender as pessoas, falar também, mas não muito bem, mas com tempo eu vou melhorar com português.
É verdade, né? É um processo complicado, né, gente?
Sim.
E, Arno, você também foi um aluno que passou pelo curso de Português e Língua Estrangeira, mas já há algum tempo e né, já há mais de 5 anos. Então, como que foi para você?
Olha, no início foi um pouco difícil, porque mesmo ter chegado um pouco antes da pandemia, a situação acabou impactando a minha experiência aqui no Brasil. Teve aulas online, tinha restrições sanitárias, então eu não podia fazer muitas coisas. Uhum. E acabei, com sorte, né, podendo fazer o CPBRAS durante a pandemia, mas também foi um processo um pouco difícil. Aí eu cheguei em Londrina, também encontrei algumas dificuldades conversando com a minha comunicação com os professores, os colegas do meu curso. Aí precisei me adaptar com a linguagem acadêmica, né? E com o tempo consegui me adaptar. Aí a gente até percebe, né, quando a gente sai do nosso país de origem, a gente chega em outro país, a gente consegue enxergar a língua como uma ferramenta muito importante para poder se adaptar, para poder se incluir. Então, acho que foi um pouco isso a minha experiência e fico feliz por essa trajetória.
Uhum. E quanto à cultura, gente, quais foram os aspectos aqui da cultura brasileira que mais surpreenderam vocês, que vocês tiveram mais, talvez, surpresa quando chegaram aqui?
Quando eu cheguei aqui, estou com surpresa porque as pessoas mostram amor com pessoas. No meu país não é assim, você não pode beijar as pessoas na fora ou abraçar as pessoas, você não sabe. É muito estranho para mim, mas agora tudo bem, eu gosto. As brasileiras é muito gentil, a pessoa. No meu país as pessoas é gentil também, mas não é assim, mas é estranho para mim. Acho que é só...
É uma forma diferente de relação, né?
Sim, 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 sim. Também, você não pode vestir... Você não pode vestir de algumas maneiras no meu país.
Uhum.
As pessoas vão falar, esse vestido você veste não é muito bom, você não é bom pessoa, você é isso. As pessoas vão ter as coisas, você vai falar sobre você. Mas aqui é tudo bem.
Uhum.
É estranho para mim também, mas agora é tudo bem.
Já se acostumou.
Sim, estou acostumada.
E você, Arno?
Olha... em relação à cultura aqui no Brasil, eu consegui até me adaptar, porque não tinha muitas diferenças com o que acontecia no meu país. Aqui no Brasil, as pessoas são acolhedoras, no meu país também é a mesma coisa. Acho que vai ser em relação à comida, que tem algumas coisas diferentes, mas até eu consigo encontrar os ingredientes que eu uso para fazer a comida no meu país. Então, de forma geral, eu consegui me adaptar da melhor forma.
Ah, legal. Muitos alunos me falam mesmo que eles estranham que aqui a gente come arroz e feijão todos os dias. E isso, às vezes, para o aluno é um impacto, né? Realmente ter... É uma coisa que não é um costume em todos os lugares, né? Então, vocês conseguiram cozinhar também a comida do país de vocês aqui, aqui no Brasil.
Com facilidade.
Ai, que bom. Agora eu queria perguntar direto para a Zainab. Zainab, você que fez o curso de Português e Língua Estrangeira aqui com a gente na UEL, quais foram os maiores aprendizados que você teve no curso? O que você achou?
Acho que é muito bom para aprender outra língua, porque no meu país, na minha vida, eu morava no meu país com meu país. Então, é muito legal para voltar no seu país para aprender outra cultura, viajar, ter outra experiência diferente com seu país. É muito legal para aprender. Eu gosto da língua portuguesa também. Eu gosto da língua.
Gostou de aprender a língua?
Sim.
Que legal. Arno, agora eu queria perguntar para você sobre o curso de graduação que você fez aqui na UEL.
Certo.
Como é que tá o coraçãozinho? Como é que estão os sentimentos agora, concluindo a graduação aqui através do programa?
Eu fico muito feliz com a minha trajetória aqui, iniciando esse curso. E foi 5 anos, né? 5 anos de aprendizados. E a gente até percebe que é importante não se caminhar sozinhos. Como já a gente fala que o brasileiro é acolhedor, busca redes e apoios. E eu consegui encontrar essa rede de apoio no meu curso com as minhas colegas, os meus professores que sempre estiveram lá. E de forma de aprendizado também são coisas que eu vou poder levar para a minha vida profissional.
Que maravilha! E tem algum projeto, algum trabalho assim que você destacaria que você desenvolveu aqui na UEL que tenha alguma relação com o seu país?
Sim, vou destacar o meu trabalho final de graduação, que teve como tema Complexo Cultural Flutuante Memorial Lago Panda. Aí Lago Panda é uma ilha que está no, na, no, na cidade sul do meu país e fica cercada por três águas e está enfrentando o impacto das mudanças climáticas e também tem a migração de uma desembocadura. Aí teve uma pergunta que norteou muito o meu projeto. Eu falei assim: se o mar está avançando, por que não viver com ele? Daí estou propondo um complexo de quatro edificações que com o tempo fica flutuando. Aí isso para poder promover a cultura do país, porque não se trata apenas do sumiço da ilha em si, mas também de toda essa memória coletiva que foi criada. E é isso que eu propus, né, para o meu trabalho final de graduação. E acabou dando certo até.
Nossa, que interessante, você uniu assim todo um estudo, além da questão arquitetônica, também cultural e de mudanças climáticas, um estudo
Exatamente.
completo, né?
Exatamente.
Que legal, parabéns, Arnaud, pela
Obrigado.
conclusão do curso de graduação aqui na UEL pelo PECG.
Obrigado.
Parabéns, Ainab, pela conclusão do curso de PEC-PLE e pelo aprendizado de língua portuguesa, que a gente sabe que não é fácil. E agora eu queria perguntar para vocês dois, pessoal, para encerrar. Que mensagenzinha, uma mensagem rapidinha que vocês deixariam e deixarão para os alunos que estão chegando?
Não é fácil quando você chegar aqui, mas você vai adaptar com o tempo. Você vai ter outra experiência com a experiência que você tem no seu país. É muito legal para explorar outras coisas. Você vai ter experiência no outro cultura, com as pessoas. É muito legal. Se você chegar aqui, você vai adaptar. Não é fácil para ninguém, mas com o tempo você vai adaptar com o clima, as pessoas, a comida, você vai adaptar. É tudo bem.
E você, Arnaud?
A minha mensagem para os futuros colegas, futuros estudantes, é uma mensagem de incentivo. A universidade é um lugar de desafios, de lutas. É importante não se caminhar sozinho, como eu estava falando. É importante buscar redes de apoios. E eu fico feliz com a criação da Associação dos Estudantes Internacionais, com o qual esses futuros estudantes podem contar. Seria importante para eles participar das atividades, fazer propostas de atividades, caminhar com quem já ficou aqui. Isso vai facilitar a adaptação deles, vai facilitar ainda a inserção deles no âmbito acadêmico e até social.
Ok, muito obrigada, pessoal, Arnô, Zainab, pela participação aqui hoje. E, gente, é impossível não encerrar este episódio agradecendo a toda a equipe da ARI e a todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para a construção de uma UEL mais internacional. A todos vocês, o nosso muito obrigada e que 2026 seja um ano ainda melhor. Para terminar, fique agora com uma mensagem do estudante de mobilidade acadêmica, Rodolfo Bracamontes. Ele veio da Universidade Autônoma de Occidente, no México, e passou um semestre aqui conosco. Agora, infelizmente, ele está se preparando para retornar ao México. Fala, Rodolfo.
Oi, meu nome é Rodolfo Bracamontes, eu sou do México e fiz um intercâmbio de mobilidade estudantil durante o tempo de agosto até dezembro de 2025 no departamento de SECA, no curso de jornalismo. Para mim, a UEL foi uma experiência muito rica e completa. Além da parte acadêmica, eu participei de aulas com perfil internacional, como o programa do PEC-PLE, no ensino do português, onde o contato com o idioma será constante. Isso ampliou muito minha visão de mundo e me colocou em situações reais de comunicação intercultural dentro e fora da sala de aula. Eu gostei especialmente de quatro coisas: a qualidade das aulas dos professores, as atividades práticas, o contato com ambientes internacionais e multilíngues e oportunidades de troca cultural. Uma coisa que eu adorei muito é que dentro dos programas de ensino de idiomas, especialmente o PEC-PLE, permitiu para mim viver aquela troca cultural com outros idiomas, outros países, outros continentes. E eu acho que isso tem um perfil muito do que é Brasil mesmo, um país com muita diversidade, tanto cultural quanto histórica. Eu acho que o que mais me marcou da UEL foi perceber como a universidade cria espaços onde você aprende não só o conteúdo, mas também a convivência e a comunicação entre culturas e entre as outras pessoas, num ambiente tanto profissional quanto social. Em atividades, como outros estudantes de outras partes do mundo, eu pude apresentar aspectos da minha cultura, conversar sobre os costumes, a linguagem, música e identidade. E me senti que essa troca foi muito valorizada. Eu nunca tinha me questionado antes minha identidade como mexicano no estrangeiro. E isso me deu muito orgulho, ao mesmo tempo me deixou mais consciente, né, do papel como estudante internacional. Eu recomendaria muito para os meus amigos também que fizeram algum intercâmbio na UEL, principalmente para quem quer uma universidade forte academicamente que também oferece experiências de internacionalização e convivência multicultural. Eu diria que a UEL é um ótimo lugar para quem quer crescer em repertório, autonomia e capacidade de se comunicar em contextos diversos. Eu, com muito prazer, posso dizer que eu voltaria para estudar na UEL, tanto pela qualidade acadêmica, quanto pelo ambiente internacional e pelas conexões que eu construí. Foi um lugar onde eu me desenvolvi muito, inclusive linguisticamente, e onde eu senti que minha presença como estrangeira também somava nas aulas, nas interações do dia a dia, porque eu pude contribuir compartilhando sobre quem que eu sou, a minha cultura e as perspectivas que eu tinha tanto no âmbito profissional quanto no âmbito social e cultural.
Então, esse foi o Rodolfo. Pessoal, boas festas, bom ano novo e que nós tenhamos um 2026 extraordinário.
Mundo Afora. A coluna Mundo Afora é uma produção da ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em parceria com a Rádio UEL. Na produção e apresentação, a assessora de Relações Internacionais, professora Viviane Baggio Furtoso, e Thaís Artoni, do setor de cooperação da ARI.